Bom dia, Pardal.
Bom dia, bom dia. Beleza, pessoal?
Bom dia,
Salve.
Pardal.
Ninguém berra estátua aí, hein? Berra estátua para tudo. É.
Mas só eu que tô levando essa brincadeira a sério, né?
Eu acho que foi isso. Estátua! Aí, Paulo.
Acho que foi o Taigo lá mandou essa.
Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de história, porque eu acho que é o que está faltando. Está
É
faltando.
o que sobrou da Previdência, Pardal? Essa é a história?
Essa é a história. É que veja bem, Rodrigo, a questão principal é a seguinte: para eu dizer para vocês o que sobrou da Previdência, e veja, sobrou pelo menos o suficiente para a gente brigar por ela. Para eu contar isso para vocês, eu tenho que contar primeiro de onde é que vem. E aí, bem rapidinho, a história é o que garante o direito. Não existe interpretação do direito sem análise histórica. Quem não sabe como veio a lei, não sabe também como aplicá-la. Pois bem, a Previdência Social Brasileira começa quase 100 anos atrás, com caixas de previdência para as empresas ferroviárias. Ó, notem como a história é importante. Os ferroviários foram a primeira categoria profissional efetivamente organizada no Brasil. Eles vieram da Europa, eram muitos anarco-sindicalistas, o começo do sindicalismo brasileiro é anarco-sindicalista, e os ferroviários organizados conquistaram as primeiras caixas de previdência. Prestem atenção na brincadeira. A ideia é uma cópia do sistema alemão que tem duas características. Ele é compulsório, obrigatório, entendeu? Tá trabalhando, meu filho, tem que entrar. E é de forma contributiva. Aí começa a brincadeira. Prestem atenção, a forma contributiva era tripartite, ou seja, quem tinha que pagar era o peão, o patrão e o Estado, entende? A União, a Federação, essas coisas assim. Bom, isso começa em 1923 com a Lei Eloy Chaves. Aí começa toda uma evolução que durante o Estado Novo de Getúlio forma os institutos de aposentadoria e pensões. Os IAPs eram por categoria: IAPI dos industriários, IAPB dos bancários, IAPC dos comerciários. E a PETEC, que era dos trabalhadores estivadores e outros em transportes e cargas e coisa e tal. Bom, esse tipo de coisa foi muito interessante, porque em 1960 vem a Lei Orgânica da Previdência e a Lei Orgânica determina mesmo: olha, todo mundo tem que pagar a Previdência. Na época, inclusive, eles não tinham muita clareza do que é equalitário. Achavam que equalitário era todo mundo igual. Então, dispuseram que o patrão pagasse 8%, o peão pagasse 8% e a União pagasse 8%, que nunca pagou. Bom, então começa toda a evolução a partir daí. Importantíssimo, em 1967, isso tudo vira INPS. Lembrem-se sempre, entre 1960, que é a Lei Orgânica da Previdência Social, e 1967, quando vem o tal do INPS, aconteceu um pequeno acidente de percurso, um tal de golpe militar. E, evidentemente, o INPS, quando é formado, já vem na mão dos milicos, cada um fazendo a brincadeira como achava melhor. Bom, então, isso é a história que a gente tinha formada. E, muito importante, em 1988, essa história entra na Constituição Federal. Aí vem a Seguridade Social Brasileira, com Previdência Social, que é compulsória e contributiva. Assistência social, que é para garantir quem não consegue entrar na Previdência. E, além disso, a saúde, que é direito de todos, obrigação do Estado. Pois bem, essa brincadeira estava feita em 88, e acontece que, a partir de 1990, as coisas começam a ficar ruins. Acontece um tal de neoliberalismo, e as mudanças no mundo todo são contra o Estado Social. Eu faço questão sempre de fazer um pequeno parêntese. Lembrem-se sempre, a briga hoje é a seguinte: nós, da esquerda, defendemos um Estado social, dignidade para todos. O neoliberalismo defende o tal do Estado mínimo, coisa nenhuma para ninguém. E o pior de tudo, o fascista que está na presidência da República defende a destruição do Estado para a implantação de um Estado autoritário. Não tenho dúvida sobre isso. Bom, pois bem, nessa briga toda do neoliberalismo em 90, começam as grandes modificações. Aí tem uma coisa importantíssima. Até aquele momento, nós tínhamos princípios da Previdência. Qual era a função específica da Previdência? Número um, era garantir o seu segurado em condições financeiras próprias a que ele tinha atividade. É por isso que a média que se fazia era dos 3 últimos anos, entendeu? Era para deixar o cara parecido com o que ele estava quando em atividade. Número um. Número dois, aposentava de verdade. Eu sempre contei, o meu mestre Aníbal Fernandes nos dizia que aposentar-se significa retirar-se para os seus aposentos, entenderam? Parar de trabalhar. Assim, abria-se vaga no mercado de trabalho para quem estava entrando. Em terceiro lugar, o aposentado de verdade, gastava o seu dinheiro, distribuía, ou seja, fazia efetivamente o dinheiro entrar no mercado. Mas ainda, nesse Nordeste todo, nesse interior todo, quantos trabalhadores não foram trabalhar, aposentaram-se e voltaram para casa para gastar dinheiro? Pois bem, era isso que nós tínhamos em mente na época. Acontece que a partir de 95 começa a grande briga e em 98 a emenda número 20 determina que a função principal da Previdência é o equilíbrio financeiro e atuarial. Como é que é o negócio? Equilíbrio financeiro e atuarial. Eles estão achando que, na verdade, a Previdência Social não passa de um sistemazinho da área financeira que tem como ponto principal o acúmulo do capital. Ou seja, o que eles trabalharam bastante é para que a Previdência representasse efetivamente e tão somente o valor da contribuição que entrou. Notem a briga como era. Pois bem, nessa mudança toda que aconteceu, mudou inclusive as formas de cálculo. Em 99, acaba a média dos 36 últimos meses e vem a média dos maiores salários que representem 80% de todos. E agora, em novembro do ano passado, mudou a regra de novo. Pessoal, hoje a média é de todos os salários que você tenha contribuído desde julho de 94. É assim que a coisa funciona. É assim que há a discussão de valores hoje. Não é à toa, eu já contei um monte de vezes, as aposentadorias agora vão pagar 60% para quem tiver até 20 anos de contribuição e mais 2% a partir daí. Notem como a coisa mudou. Enquanto até 1998 a Previdência tinha como ponto principal a garantia do seu segurado, agora a garantia que eles querem é da fortuna guardada. É só isso que eles querem. O que eles querem é reduzir o pagamento que faz o patrão. E o pior de tudo, contar uma coisinha para vocês. A Lei Orgânica de 60 dizia assim: é preciso fazer um estudo atuarial para resolver quanto a União deve para que a União possa pagar sua dívida junto à Previdência. Esse cálculo atuarial nunca foi feito e a União continuou devendo. Quando veio em 91, a coisa piorou um pouquinho, porque a União hoje, segundo a lei, não paga porcaria nenhuma. Pelo contrário, ela pode usar o dinheiro da Previdência. Bom, chegamos então naquele momento exato que é novembro do ano passado. Em novembro do ano passado, eles tentaram ainda a chilenização da Previdência brasileira. Enquanto o Chile começava a pegar fogo, exatamente porque o seu trabalhador aposentado não tem segurança, não tem sustento, os pilantras queriam trazer isso para o Brasil. Não aconteceu. Atenção, é por isso que eu faço questão absoluta de ressaltar que sobrou alguma coisinha. Sobrou alguma coisa para que nós possamos lutar por isso. Vejam, não aconteceu a chilenização, não houve a privatização da Previdência brasileira. Nós continuamos tendo uma relação direta, contributiva, entre o patrão, o empregado e os valores que virão depois. Evidentemente, nós vamos ter que lutar muito para recuperar condições sociais da Previdência, mas pelo menos nós temos ainda a Previdência mantida. Então, o que é importante no momento? O importante no momento é que o direito social apanhou no mundo todo, a pandemia demonstra o absurdo que isso representa, a pandemia demonstrou muito bem que só vai escapar razoavelmente quem tiver saúde pública decente e um mínimo de assistência social para que não acabe criando uma onda de misérias como o Brasil vai entrar agora na virada do ano. É isso que eu faço questão de ressaltar. nós conseguimos, com muita luta, inclusive, manter a Previdência Social brasileira existente. Perdemos muito em relação aos benefícios, em relação a valores, em relação às garantias, mas temos ainda um sistema pelo qual temos que lutar, junto com a luta pelo direito social, junto com o retorno do direito trabalhista, que também foi vilipendiado na reforma, e tudo mais que nós temos aí. O mais importante, portanto, hoje é, em razão da história que existe, não perdemos a Previdência Social brasileira. Para que ela possa ser mantida, evidentemente, a luta vai ser muito constante. Luta constante porque o governo fascista que está aí só quer efetivamente destruir o que restou de Estado. Essa é a briga do momento, pessoal. Vamos ver o que é que vai dar.
Sim, Pardal, para os próximos capítulos dessa história serem melhores e felizes, depende de luta e depende da sociedade civil organizada.
Sem dúvida, essa é a grande questão. É preciso que a sociedade civil organizada manifeste-se e, mais, é preciso que entenda com clareza o que é que está acontecendo. É uma velha discussão. Se nós quisermos efetivamente garantir um seguro social brasileiro decente, sabe o que nós temos que fazer? Contrato de trabalho. Acabar com essa palhaçada que eles ficam inventando de contratos que só o patrão lucra. Ou pior ainda, do não contrato, do chamado conta propista, aquele que age por conta própria. É bom a gente tomar cuidado. O seguro social brasileiro está sendo arrebentado do mesmo jeito que está sendo arrebentada a relação de trabalho digna. Com o retorno da escravidão, meu povo, não tem seguro social que aguente.
Douglas? Não, é interessante a gente... Desculpe. Levar em consideração o que o Pardal falou, porque recentemente no debate do segundo turno na sucessão municipal em São Paulo, o Boulos fez uma afirmação de que ele pretendia estabilizar, inclusive as contas, inclusive previdenciárias, contribuição específica previdenciária para os servidores públicos de São Paulo, contratando, evidentemente, né, abrindo concurso e trazendo, né, mais servidores para o município de São Paulo. E ele sofreu um ataque de todos os lados, né, de todo mundo, dizendo, puxa, mas que genialidade é essa? Então quer dizer que o Boulos vai resolver o problema do cálculo atuarial, trazendo mais servidores, vai aumentar mais a dívida do município para com essa folha de servidores, etc. E essa foi um debate que acabou sequestrado pela pauta eleitoral, né? Mas ele apontava o seguinte, o que o Boulos dizia é o seguinte, os servidores públicos, né, a carreira dos servidores públicos tem que ser cuidada, tem que ser investida, e é através dela que vai se regularizar os institutos de previdência, etc. Mais ou menos o que o Pardal está dizendo aqui com o contrato formal. E um comentário que eu faço, porque se demonizou essa solução, né? Foi um ataque de todo mundo para cima do Boulos. Mas, na verdade, quer dizer, dentro do que está sendo discutido, você tem a informalidade como método, ao mesmo tempo de precarização das relações de trabalho, né, e de inviabilidade da própria Previdência Social. Exatamente o que o Pardal acabou de falar aqui. E é super importante que a gente fale disso, porque, embora tenha sido demonizado lá, mas a formalização dos contratos, no caso dos servidores públicos, é o sequestro de toda essa verba para as OS, etc., para terceirização e precarização. É uma outra metodologia, mas que no final tem o mesmo resultado, inviabiliza a Previdência Social.
Eu levantei essa questão exatamente por isso, Douglas. Foi exatamente isso que eu quis levantar. Vejam, evidentemente que ele não resolve o problema todo meramente com concurso e contratação. Mas o que ele demonstrou ali, e veja, ele não é um previdencialista, tá bem? Não é um especialista na área. Mas o que ele demonstrou ali é o que eu venho falando há séculos, eu venho dizendo, não havendo contrato formal de trabalho, convence o conta propista a contribuir. Eu quero ver, você pega aquele sujeito que conserta chuveiros na redondeza, ganha R$ 2.000 todo mês. convence ele a pegar 400 pau todo mês e pagar INSS. Ele vai rir na sua cara, vai dizer, amigo, eu prefiro jantar. Se eu jantar, eu não pago previdência. Só o almoço não me basta, eu quero jantar. Oh, então vamos falar bem sério. O que garante a previdência é o contrato formal. E o que garante efetivamente o seguro que foi montado para os servidores públicos também é o contrato formal. É gente trabalhando para poder suprir o inativo. Chama-se regime de repartição. É bom que todo mundo entenda. Regime de repartição não é regime de capitalização. Regime de capitalização individual ou coletiva são os fundos de pensão. Com caráter de lucro ou não, são fundos de pensão. Quando eu falo em seguro social, sobre responsabilidade do Estado, eu falo em regime de repartição. Aquele dinheiro que entra de contribuição é o que sai para fazer os pagamentos. Isso não é só no Brasil, não, tá bom? É no mundo todo, lá nas Alemanhas, no mundo todo é assim que funciona, regime de repartição. Agora, a discussão é bem mais complicada. Lembra da brincadeira das terceirizações? Primeiro veio a terceirização, depois a precarização. E aí, a partir daí, veio o contapropismo. Só para acabar de radicalizar. Uma das coisas que eu sempre levantei, uma das piores coisas que existem nesse Brasil são as companhias de segurança privada. Companhia de segurança privada é um negócio que nunca poderia existir. Segurança é uma obrigação do Estado. Eu não tenho que contratar alguém para garantir a minha segurança. Se alguém me ameaçar, eu tenho que ligar para a polícia e a polícia garantir a minha segurança. Mas não é o que acontece. Eu dizia na época que era um grande problema, por exemplo, dos bancários, não é? Os bancários foram os primeiros que terceirizaram o vigia. E aí, você imagina, o bancário organizado conquista 20% de reajuste. O vigia, que não é tão organizado assim, tem 2% de reajuste só. Qual é a garantia que você me dá que o vigia vai puxar a arma para me defender? Qual é a garantia que eu tenho disso? Então, sabe, as coisas não são assim. O pior de tudo, o supermercado Carrefour mostrou muito bem para que presta esse tipo de segurança, tem esse tipo de acontecimento. Então, problemas efetivos são esses. Foram as terceirizações e agora é a brincadeira do contapropismo, que nem MEI de verdade é, tá bem? Não, empreendedorismo, vamos falar bem sério. Eu sou muito a favor do empreendedorismo. Sabe o que é empreendedorismo? Na minha pequena visão, é aquela empresa que você monta com dinheiro, pagando imposto bonitinho e contratando gente para trabalhar. Carteira assinada. Aí, eu digo, isso sim, é o empreendedorismo que vai dar alguma coisa. Agora, o contapropismo, cada um age por conta própria, atropelando a vida e vivendo do que é possível, é retrocesso absurdo. Retrocesso absurdo. Não podemos permitir um retrocesso desse tipo. Agora, o companheiro Boulos dá um caminho correto e um monte de sem-vergonha quer bater. Pessoal, a discussão é muito simples. A previdência social no seu geral. Lembrando, a previdência do servidor público acontece só a partir de 98. Antes disso, as relações eram diferentes. Não vou nem discutir isso aqui agora, mas a previdência nasce ali. Então, previdência social em si tem como ponto principal a garantia do seu segurado ou a garantia do seu cofre? Porque se for a garantia do seu cofre, eles estão equivocados pensando que conseguiram privatizar o sistema. Não conseguiram. É bom ter isso mais claro.
Pardal, muito obrigado pela sua participação aqui. Até a próxima semana.
Beleza. Beijos para todo mundo. Tamo junto.